sejam todos muito bem-vindos ao podcast História para Crianças. Hoje teremos o 7º episódio de O Pequeno Príncipe, que está quase chegando ao fim, mas vamos curtir a história.
Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o ferroviário. Qual é o seu trabalho aqui?
Eu separo os trens em que as pessoas viajam, ora para a direita, ora para a esquerda.
E um trem expresso bem iluminado, estridente como um trovão, fez estremecer a cabine do ferroviário.
Estão com muita pressa, disse o Pequeno Príncipe. O que buscam?
Nem mesmo o condutor da locomotiva sabe, disse o ferroviário.
E passou outro trem expresso no sentido contrário.
Já estão de volta?
Não são mais os mesmos, disse o ferroviário.
Não estavam contentes onde estavam.
Quis saber o Pequeno Príncipe.
Nunca estamos contentes onde estamos.
Será que estão em busca dos viajantes daquele primeiro trem?
Não está em busca de nada, disse o ferroviário. Eles dormem lá dentro ou então bocejam. Só as crianças colam o nariz nas janelas.
Somente as crianças sabem o que buscam, disse o Pequeno Príncipe.
Elas perdem seu tempo com uma boneca de pano, que se torna muito importante para elas, e se a levam embora, elas choram.
Elas é que têm sorte, disse o ferroviário.
Bom dia, disse o Pequeno Príncipe.
Bom dia, disse o comerciante.
Era um comerciante de pílulas feitas especialmente para matar a sede. Bastava uma por semana para não se precisar beber água.
Por que vende isso? Quis saber o Pequeno Príncipe.
Isso representa uma grande economia de tempo, ele respondeu. Os especialistas fizeram o cálculo. Cada pílula faz economizar 53 minutos por semana.
E o que se faz com esses 53 minutos?
O que cada um quiser.
Se me sobrassem 53 minutos, pensou o Pequeno Príncipe, iria caminhando bem devagarinho até uma fonte.
Estávamos já no 8º dia de pane do meu avião no deserto, e ouvi a história do comerciante enquanto bebi a última gota da minha provisão de água.
Ah, eu disse ao Pequeno Príncipe, são bem bonitas as suas recordações, mas ainda não consegui consertar o meu avião. Não há mais nada para beber, e eu também ficaria feliz se pudesse caminhar devagarinho até uma fonte.
A minha amiga raposa, começou ele.
Meu pequeno rapaz, não se trata mais de raposa.
Por quê?
Porque podemos morrer de sede.
Ele não compreendeu e disse, é bom ter tido um amigo, mesmo se vamos morrer. Fico bem contente por ter tido uma amiga raposa.
Ele não avalia o perigo, pensei comigo.
Nunca senti fome nem sede. Um pouco de sol lhe basta.
Mas ele me olhou e respondeu ao que estava pensando.
Também tenho sede. Vamos procurar um poço.
Fiz um gesto de desânimo. É absurdo sair à procura de um poço assim na imensidão do deserto.
Mas começamos a caminhar.
Depois de termos andado horas em silêncio, anoiteceu e as estrelas começaram a brilhar.
As palavras do Pequeno Príncipe dançavam na minha cabeça.
Então você sente sede?
Mas ele apenas disse, água também pode ser bom ao coração.
Não compreendi e fiquei quieto. Sabia que não adiantava perguntar.
Ele estava cansado e sentou.
Sentei perto dele. E depois de um silêncio, o Pequeno Príncipe disse,
as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê.
Sem dúvida, respondi olhando para as saliências da areia sob a lua.
O deserto é bonito, ele falou.
Era verdade. Eu sempre amei o deserto. Ali não se vê nada, não se ouve nada. E, no entanto, alguma coisa vibra em silêncio.
O que torna belo o deserto, disse o Pequeno Príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar.
Assim, ele me fez compreender, de repente, essa misteriosa vibração da areia.
Quando eu era menino, morei numa casa antiga. E uma lenda dizia que havia ali um tesouro enterrado.
Naturalmente, nunca ninguém o descobriu, nem sequer o procurou, talvez.
Mas isso tornava encantada a casa toda.
Minha casa ocultava um segredo no fundo do coração.
Sim, eu disse. Com a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é invisível.
Fico contente, disse ele, por você concordar com a minha raposa. Vi que o pequeno príncipe já estava adormecendo, então o peguei no colo e continuei a caminhar. Era como se eu levasse comigo um tesouro muito frágil, sob a luz da lua. Eu observava o seu rosto pálido, seus olhos fechados, as mechas de cabelo que tremulavam ao vento e me dizia: "O que eu estou vendo é apenas uma casca. O mais importante está invisível."
Seus lábios esboçavam um leve sorriso e ainda pensei: "O que me comove tanto neste príncipezinho adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que irradia dele como a chama de uma vela, mesmo quando está dormindo. E o senti mais frágil ainda. É preciso proteger as chamas. Só um golpe de vento pode apagá-las." E continuando a caminhar, encontrei o poço quando amanheceu.
"As pessoas", disse o pequeno príncipe, "embarcam nos trens expressos, mas não sabem mais o que procuram. Então se agitam e andam em círculos. Isso não vale a pena. O poço que encontramos era diferente dos poços do Saara. Estes poços são apenas buracos escavados na areia. Já aquele lembrava um poço de aldeia. Mas como não tinha aldeia alguma por ali, achei que estava sonhando."
"Que estranho", eu disse ao pequeno príncipe. "Está tudo pronto, a roldana, o balde e a corda."
Ele riu, pegou a corda, fez rodar a roldana, e a roldana gemeu, como geme um velho catavento enferrujado.
"Ouça", disse o pequeno príncipe, "acordamos deste poço e agora ele canta."
Eu não queria que ele fizesse esforço. "Deixe comigo, é pesado para você." Lentamente puxei o balde até a borda. Em meus ouvidos continuava a ressoar o canto da roldana, e na água, que ainda tremulava, eu via tremer o sol.
"Tenho sede dessa água", disse o pequeno príncipe.
"Deixe-me beber." E compreendi que ele ainda tinha buscado. Ergui o balde até os seus lábios. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água não era um simples alimento. Ele tinha nascido da nossa caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, dos esforços dos meus braços. Fazia bem ao coração como um presente, quando eu era menino, também as luzes das árvores de Natal, a música da missa do galo, a bondade dos sorrisos faziam brilhar o presente de Natal que me davam.
"Os homens do seu planeta", disse o pequeno príncipe, "cultivam 5.000 rosas num único jardim e não encontram ali o que procuram."
"Não encontram", respondi. "E, no entanto, poderiam achar o que buscam numa única rosa ou num pouquinho de água."
"Com certeza", respondi.
"Os olhos são cegos", ele disse. "É preciso procurar com o coração." Eu tinha bebido a água, respirava tranquilamente. A areia, quando amanhece, é cor de mel. Também essa cor de mel me deixava feliz.
Então, por que eu me sentia angustiado?
"É preciso que você cumpra a sua promessa", disse baixinho o pequeno príncipe, que tinha sentado ao meu lado outra vez.
"Que promessa?"
"Você sabe, a mordaça para o meu carneiro. Eu sou responsável pela minha flor." Então tirei do bolso os desenhos que tinha esboçado. O pequeno príncipe olhou para eles e disse, rindo: "Seus baobás parecem um pouco com couves."
"Ah!", exclamei.
Eu estava tão orgulhoso dos meus baobás.
"Sua raposa, olha as orelhas, parecem chifres, e estão compridas demais." E ele voltou a rir.
"Você é injusto, meu rapaz. Eu não sabia desenhar nada além de jiboias abertas e fechadas."
"Ah, vai funcionar, as crianças entendem."
Então esbocei a lápis uma mordaça, e ao lhe entregar o desenho senti o coração apertado.
"Você tem planos que desconheço."
Mas ele não respondeu, apenas disse:
"Você sabe, minha chegada à Terra, amanhã será o aniversário. Caí pertinho daqui." E enrubesceu. Outra vez, sem entender porquê, senti uma tristeza estranha, mas falei:
"Então, não era por acaso que, na manhã que nos conhecemos, há 8 dias, você estava perambulando sozinho, a mais de 1.000 quilômetros de qualquer região povoada?"
Você estava regressando ao ponto de sua chegada? O pequeno príncipe voltou a enrubescer e ainda perguntei hesitante. Era então por causa do aniversário? O pequeno príncipe enrubesceu mais uma vez. Ele nunca respondia às perguntas, mas quando alguém enrubesce é porque quer dizer sim, não é mesmo? Volte agora para o seu trabalho com o avião, disse apenas. E venha amanhã à noite. Vou esperar você aqui. Mas eu não estava tranquilo. Eu me lembrei da raposa. Corremos o risco de chorar um pouco quando nos deixamos cativar. Então, galera, esse foi mais um episódio do Pequeno Príncipe. Está chegando ao fim. Este é nosso 7º episódio e o último episódio será o 8º. Então, na próxima semana, teremos o 8º episódio do Pequeno Príncipe. Espero vocês. Tchau, tchau.